A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Será que temos o poder de mudar a vida das nossas cidades? O Globo Repórter de hoje vai contar a história de brasileiros que conseguiram. Gente capaz de transformar terrenos abandonados numa gigantesca horta orgânica, que dá lucro para quem cuida. Ou criar, no lugar de um lixão, um parque luxuoso com vista para o mar do Rio de Janeiro. Jardins que sobem pelas paredes da poluída São Paulo. Praças que buscam moradores carentes de sombra e de uma boa conversa. Obras de gente teimosa, como o seu Hélio, que plantou sozinho 18 mil árvores e acabou dando de presente uma nova área de lazer para a Zona Leste paulistana. No Sul, vizinhos que não se conheciam descobriram juntos os encantos do próprio bairro. Artistas e semeadores tornaram mais humana a paisagem de Recife. São eles que nos ensinam. Mudar é possível, sim.
Zona Sul do Rio de Janeiro com vista para o mar. E que vista, que cenário. Parece uma pintura. E a gente não está num bairro de luxo, não. Bem-vindos à comunidade do Vidigal. Ao refúgio que moradores e turistas já descobriram. Quem vê esse lugar tão bem cuidado, não imagina como era 10 anos atrás.
Todo mundo vinha jogar lixo, o cara comprava um fogão, jogava o fogão velho dele aqui, comprava a geladeira, jogava dele aqui, jogava um animal morto. Quando chegava o verão, era um mau cheiro muito forte. E eu cheguei a um ponto de querer me mudar desse lugar.
Mauro Quintanilha nasceu e cresceu no Vidigal. É músico por profissão e virou gari por necessidade.
Entre ferro, entulho e lixo, nós tiramos 16 toneladas de lixo.
No começo foi um trabalho de formiguinha. Mauro e um amigo tiravam o lixo de dia e os moradores jogavam o lixo durante a noite. O trabalho parecia não ter fim. Até que veio a ideia de dar um tratamento paisagístico ao antigo lixão. Estava criado o Parque Sitier.
O parque abriu novos caminhos para os moradores e revelou lugares onde as pessoas não conseguiam chegar porque o lixo não deixava. Como esse mirante aqui. Olha só que cartão postal privilegiado do Rio de Janeiro.
Mas como atrair os moradores, contar com a participação de quem jogava lixo na área? A plantação de uma horta, quem diria, foi a salvação.
Aí começamos a distribuir jaca, couve, alface, tudo que a gente plantava que colhia, a gente ia a essas pessoas que aqui jogavam lixo e distribuía para elas. Isso, automaticamente elas pararam de jogar lixo e começaram a vir para cá participar das oficinas aqui com a gente. Então a gente entende que a transformação não foi só do lugar, foi das pessoas também.
Posso pegar uma pimenta?
Dona Dalva mora no Vidigal há 37 anos. É vizinha do Parque Sitier. Ela, que jogou muito lixo por aqui, virou guardiã da horta e frequentadora assídua.
E hoje, o que você vai levar para casa?
Levar uma rúcula, um cheiro verde. Sempre eu venho aqui, pego uma coisinha, levo. Nunca saio com a mão vazia, tem sempre que pegar alguma coisa e levar.
Cuidar da horta é a razão de viver do seu Luiz, de 73 anos, que ainda faz travessuras, como subir nas árvores. Ele tem energia de sobra para trabalhar de segunda a sábado e adora distribuir alimentos para a comunidade.
Vamos cortar ela, tinchar ela agora para experimentar ela como é boa.
Em toda direção que a gente olha aqui no parque, a gente vê um pouquinho do trabalho do seu Luiz. O que, é que o senhor já plantou aqui?
Já plantei o feijão, isso aqui é milho, aqui é a hortas, a face, a sementeira é lá.
E vai tudo para a comunidade que o senhor planta?
Vai tudo para a comunidade.
De onde é que vem essa vontade de trabalhar?
Essa vontade de trabalhar vem da minha energia, que eu tenho força, eu não sinto nada no meu corpo, graças a Deus, até hoje.
Mostra pra gente, seu Luiz, estava vendo o pé de pimentão, que tá bonito que só, não tá?
Pimentão aqui, ó, tá muito lindo ele. Com essa chuva que deu agora, olha como ele tá.
Mostra pra gente, seu Luiz.
Aqui, como é que ele tá, o pimentão, olha aí, coisa linda, ó. Tá vendo?
Dá gosto de ver, né?
Dá gosto de ver, olha aí.
O projeto ganhou ainda mais força com a chegada do casal Pedro e Carol. Ela é americana, formada em arquitetura. Ele, paraibano, também arquiteto. Estudou em Harvard. Os dois conheceram o trabalho e decidiram se mudar para o Vidigal. Eles moraram na comunidade durante 3 anos.
Foi fundamental ter se mudado para cá, porque eu ganhei muito mais legitimidade com a comunidade, por viver as dificuldades e as alegrias junto com todos aqui. E é o grande resultado nasceu dessa integração da inteligência contextual da equipe original do Vidigal com essa expertise acadêmica e de treinamento profissional minha e de outras pessoas que vieram trabalhar conosco.
Uma equipe movida a paixão e inspiração. As pequenas ações transformaram a cara e o astral deste lugar. Uma revolução urbana que acabou atraindo a participação de mais e mais moradores. Seu Manuel trabalha a semana toda como tratador de cavalos. E nas folgas, ele dá um trato nas plantas. Virou jardineiro de mão cheia.
O velho vaso sanitário, quem diria, ganhou uma nova função. Aqui é assim, nada se perde, tudo é reaproveitado. Sabe do que é feito esse corrimão aqui? De aro de bicicleta. Uma grande preocupação da comunidade era a quantidade de pneus jogados fora. E eles viraram uma solução. Essa muralha de contenção de encosta foi feita com 386 pneus.
Na oficina, objetos tirados do lixo ganham novas formas.
E o mobiliário de vocês aqui sai de graça?
Sai de graça, mais ou menos, né? Quase de graça, porque é lixo, né? Mas a gente compra parafuso, a gente compra lixa, a gente compra algumas coisas, mas o custo é mínimo, entendeu?
Nas mesas feitas de aros de bicicletas, as crianças do Vidigal se divertem e aprendem educação ambiental. Já os turistas preferem as trilhas abertas no Parque Sitié. Este casal veio de Goiânia.
É o único, né? É um lugar único aqui. É um ponto turístico, um dos maiores do Rio de Janeiro.
Aqui tudo é incrível, tudo é sustentável. Foi tudo feito com muito carinho e amor. E é tão bom a gente estar perto de algo que foi construído com muito carinho e amor, não é verdade?
O parque tem 8.500 metros quadrados. Os moradores gostaram tanto que querem mais. Uma nova trilha já está sendo feita.
Nós ainda vamos conseguir daqui para cima deixar o restante da mata todo limpo, se a gente, Deus permitir, a gente ir até lá.
A gente sair dessa lógica de criar muros para proteger a floresta da favela e não, produzir uma mudança cultural em que a comunidade vira protetora da floresta. Porque se ela entender quais são os benefícios que aquilo traz para a sua vida, não só individual, mas coletiva, ela vai ser a primeira a se apropriar e liderar essa mudança também.
Do lixo ao luxo, os moradores estão mostrando que é possível produzir inovação e design social unindo o conhecimento do povo ao da academia. Um modelo que floresce no coração do Vidigal e que pode inspirar comunidades ao redor do mundo. Caixas cheias de alimentos. As verduras são orgânicas e estão fresquinhas. Acabaram de ser colhidas. A produção tanta que enche o caminhão. Dá até para imaginar que estamos numa região agrícola bastante produtiva. Mas toda essa fartura saiu de hortas comunitárias na zona leste de São Paulo.
Ao contrário do que as pessoas pensam, numa grande metrópole como São Paulo não existe terra, mas isso é uma grande lenda. Na verdade, existem milhares de espaços como esse que podem ser aproveitados para projetos de agricultura.
Gaúcho, mas foi durante um período em que morou na Alemanha que ele teve a ideia de criar a organização Cidades Sem Fome.
Esta é a Horta São Mateus, uma das mais antigas e maiores do projeto. São 8 mil metros quadrados de área na zona leste de São Paulo, que antes eram tomados pelo lixo e pelo entulho. Hoje, 4 famílias conseguem tirar o sustento do do que colhem nesses canteiros.
Seu Genival, de 66 anos, parece um menino quando fala dos produtos orgânicos.
Moça, dentro de São Paulo, eu tenho uma pequena horta dessa. Sabendo que o ser humano vai comprar minha verdura aqui, chega em casa, vai comer e vai viver saudável, para mim é mil maravilhas.
Depois de 12 anos, já são 21 hortas comunitárias. Funciona assim. A organização negocia com os donos a utilização dos terrenos e ensina as técnicas de plantação. Quem trabalha nas hortas, além de consumir os alimentos, pode lucrar com a venda dos produtos. E já são 115 famílias beneficiadas. O melhor é que a maioria dos agricultores estava aposentada ou desempregada e voltou a ter uma ocupação, a se sentir útil.
Depois de 50 anos, a maioria das pessoas já é considerado uma pessoa de uma idade avançada e as portas no mercado formal se fecham.
O Hans diz que todos conseguem tirar pelo menos um salário mínimo. Nas hortas maiores, alguns chegam a ganhar mais de R$ 2.000 por mês.
Escarola, alface americana, rúcula.
Quase todas as hortas foram plantadas em terrenos baldios ou que estavam mal aproveitados. Dona Thelma saiu de Ilhéus, na Bahia, há 8 anos e trabalhou como empregada doméstica até virar agricultora na Horta São Mateus.
Eu nem me lembro que estou dentro de São Paulo, né? Aqui é um oásis, aqui é uma roça mesmo. A gente produz aqui repolho, cenoura, beterraba, feijão, milho, couve, né? Almeirão. A banana da feira me dá azia, daqui não me dá.
E são 4 famílias vivendo do mesmo espaço. Dá para todo mundo?
Dá para todo mundo. A gente se une aqui, é bacana.
Redes de transmissão de energia existem em todo o país. No campo e na cidade. E bem aqui, debaixo de uma torre gigante, o que era terreno ocioso, hoje é área produtiva, que garante o sustento de uma família inteira. Aqui estão 3 gerações da família da Dona Bela.
A filha e a neta ajudam no trabalho diário. O marido, seu Valdomiro, de 92 anos e disposição de sobra, toma conta do galinheiro. Mas é Dona Bela que está à frente da horta.
Tem alface, Dona Bela?
Tem.
Elisângela vem pelo menos 3 vezes por semana.
Como é que é buscar a verdura no pé?
Ah, é uma delícia, né? Igual aqui, eu já chego, já lavo, daqui a pouco já ponho na minha mesa. Para mim, para minha família, meus filhos comer comida orgânica, fresquinha.
Aqui, falta d'água não é problema. É a chuva que enche os reservatórios e garante a irrigação. A produção não para de crescer.
Cada horta tem uma característica, uma pegada diferente de acordo com a demanda da comunidade. Essa horta aqui, da Dona Bela, por exemplo, produz muitas plantas ornamentais que servem para decoração. E assim, ela aumenta a clientela e a renda também.
Hoje, Dona Bela chega a tirar até R$ 100 por dia. Nada mal para quem estava em casa desanimada com a ociosidade e o aperto no orçamento.
Tem ovo, tem uma fruta, tem a banana, tem a acerola e vai juntando tudo. Eu costumo falar que isso aqui é bom para o corpo, para a alma, para a mente e para o bolso.
Isso aqui é um divertimento para a gente, viu? Tem onde se distrair, não tem tempo de estar pensando em malandragem, nesses negócios todos.
E vai vivendo mais?
E vou vivendo mais.
Eu peço a Deus que me dê mais uns anos de vida e saúde para mim poder cuidar daqui.
Você vai descobrir daqui a pouco. Ele plantou sozinho 18 mil árvores e deu de presente um novo parque para a sua região. E a festa dos vizinhos. Gente que se reúne nos fins de semana para descobrir os encantos do próprio bairro.
A
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Cidade grande, apressada, acelerada, frenética. Será que no meio de tanta correria, entre milhões de habitantes, apenas um único cidadão pode fazer a diferença? Melhorar a vida dos moradores de toda a redondeza? São Paulo, quase 12 milhões de habitantes. Uma árvore, duas árvores, três, quatro, dezenas, centenas, mais de 18 mil. Ele conhece cada espécie.
É muda de angico.
Foi assim, plantando, que seu Hélio tentou salvar o córrego Ticuatira, na Penha, zona leste de São Paulo. Uma história que começou há 13 anos e avançou por um imenso corredor verde. De árvore em árvore, o esforço do cidadão comum criou raízes, cresceu e produziu frutos muito além do que ele poderia imaginar. Foi assim, com as próprias mãos, que o seu Hélio plantou o primeiro parque linear de São Paulo. Seu Hélio Silva tem 64 anos, é executivo de uma empresa de alimentos orgânicos. Três filhos, dois netos, o avô da Catarina tem uma enorme gratidão pela cidade onde vive.
Eu sou uma pessoa da roça, uma pessoa humilde, e vim da roça, cheguei em São Paulo com 8 anos de idade. São Paulo me deu oportunidade para me estudar, para me trabalhar, para me casar, para me ter filhos. Então esse foi um dos aspectos que me levou a plantar árvores aqui.
O começo foi difícil. As primeiras 200 mudas que ele plantou foram arrancadas. Pensa que ele desistiu? Que nada. Seu Hélio voltou com 400 mudas e não parou mais. Os frequentadores do parque reconhecem o esforço dele.
Aqui era um lugar totalmente abandonado, triste de se ver, o mato realmente cobrindo a gente. Mas aí quando o seu Hélio começou o trabalho dele, as pessoas começaram a se engajar e respeitar.
A foto tirada há 10 anos mostra a diferença. Dava para ver o viaduto, que agora mal aparece, escondido pelas árvores que seu Hélio plantou. 4 anos depois do início do trabalho, a prefeitura decidiu criar o Parque Ticuatira, com mais de 3 quilômetros de extensão e uma diversidade de mais de 150 espécies de árvores. Quando a gente vem aqui pela primeira vez, a impressão é que o Hélio saiu plantando aleatoriamente, mas ele estava me dizendo que não foi assim não, que teve um planejamento. Qual é a lógica desse parque, Hélio?
Cada 12 árvores que eu planto aqui, uma é frutífera, para pássaros. Meu objetivo, e já está concretizado, foi de atrair primeiro insetos, depois aves. Eu procurei fazer alamedas, procurei fazer ruas.
Então as fileiras foram todas pensadas?
Todas elas planejadas. Por exemplo, nós estamos ao lado aqui de um pé de mirindiba. Ele vai copar, ele vai subir, vai copar e vai abrir em torno de 3 metros. Mas bem ao lado dele tem um pé de vime, que não tem copa. Ele cresce em linha reta.
Não vai atrapalhar.
Não vai entrar um no outro.
E tem gente que também aproveita as frutas que você plantou
muita,
por aqui, né?
Muita
tem
gente
o quê?
Aproveita.
Amora, goiaba.
Tem amora, tem pêssego do mato, tem pitangas, tem mutambos, tem araçás. Tudo isso para atrair pássaros.
O lugar que já foi deserto e até perigoso, hoje é como um refúgio para os moradores da região. Eles vêm se exercitar, passear ou só observar os pássaros.
Eu acho que o ser humano é fundamental para mudar o entorno. E ele pode mudar o entorno. Ele não pode contar só com o poder público. O poder público não pode estar no mesmo lugar, toda hora, ao mesmo tempo. Então é um problema realmente de educação do ser humano.
Se você pensa que o seu Hélio vem aqui só para trabalhar, não é bem assim não. Ele diz que recebe muito das árvores.
Porque eu caminho para cá todos os dias, na parte da manhã e na parte da tarde, o pessoal fala que eu estou fazendo a ronda. Mas na realidade eu não faço ronda, eu estou conversando com elas, proseando com elas. E 70% dos meus problemas, ou pessoais ou profissionais, eu resolvo aqui.
Se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente estaria num país bem melhor. E se tivesse vários Hélios, a gente já estaria com São Paulo, principalmente São Paulo, bem melhor.
Cidade do Recife. Entre mais de 1,5 milhão de moradores, encontramos mais um semeador de árvores. Aos 26 anos, o Nélio calcula que já plantou e distribuiu 20 mil mudas, todas de espécies da Mata Atlântica, que ele faz questão de multiplicar.
O sonho do Nélio é que as cidades tenham ruas mais cheias de árvores. Começa aqui, a rua 48 do bairro dos Pinheiros, no Recife. Agora passa um pouco do meio-dia, está um calorão, um sol quente, mas aqui debaixo da sombra a gente nem percebe. É essa a ideia, de ter mais ruas assim?
Exatamente. E o sonho, como eu digo, de semente em semente, é transformar as cidades em algo mais saudável. Se quiser mudar o mundo, comece a mudar por ti mesmo.
Percorrendo as ruas do Recife, o Nélio vai reconhecendo as árvores que plantou. Essa aqui fica em frente ao maior hospital de emergência da cidade.
Olha só, um pedacinho de nada, de terra, né? No meio do concreto. E o pau-brasil cresceu.
O fascínio do Nélio pelo verde começou cedo. Ele se encantou com as árvores do quintal de casa e começou a plantar aos 8 anos de idade. Hoje, Nélio é professor universitário e empresário. E ainda encontra tempo para a tarefa de deixar a cidade mais verde. Ele percorre escolas para conquistar novos aliados.
Aí vocês pegam um saquinho, ou então uma garrafa, ou um potezinho, e colocam a semente lá na terra.
Então essa lição de hoje valeu.
Uhum.
Nota?
10. 1000.
Depois, hora de plantar.
Ipê roxo, é uma árvore rara. Me ajuda a rasgar o saco devagarzinho. Vamos lá.
Desce mais. Pode soltar. Solta.
Aí, salva de palmas, pessoal.
A próxima muda vai para o pátio de uma universidade. E todo mundo quer participar.
É muito bom porque você se sente contribuindo, né, com o meio ambiente, contribuindo com o planeta, né?
Cada árvore plantada merece comemoração.
Vai, planeta!
O que falta agora para o Nélio é espaço para produzir e guardar tantas mudas.
Essa daqui é a varanda do apartamento do Nélio, ou pelo menos era, porque ele transformou esse espaço numa sementeira. Mal dá pra gente circular aqui na varanda. Isso aqui é o berçário das mudas, né?
São meus bebês, né?
É pau-brasil, tamborim, o próprio jenipapo, pitombeira.
O apartamento ficou pequeno e o Nélio foi ocupando a área comum do prédio. Os vizinhos apoiam. Mas o Nélio já teve problema. Foi quando alguns moradores quiseram cortar essa mangueira.
Né? Eu só queria tirar esse pé de manga pra quê?
Adivinha que era pra fazer uma churrasqueira. Aí de jeito nenhum, né? Porque é um gigante. Eu acredito em 60 anos, por aí. E olha quantos frutos ele já tá, Beatriz. Ali, ó.
E deu pra conciliar a churrasqueira, que tá aqui no cantinho.
Exatamente.
E o pé de manga aqui.
Esse é o desafio das cidades. A gente conseguir coincidir o meio ambiente com as pessoas, com as moradias, com as calçadas, com as entradas e saídas dos carros, né?
1-0 pro pé de manga.
1-0, valeu.
Quem vê o casarão se encanta. Há décadas ele tem despertado a imaginação da vizinhança. Os portões de ferro, o imenso jardim, a escadaria parecem cenário de novela.
E pensar que esse casarão estava fechado há pelo menos 3 anos. Um espaço tão nobre, com tantas possibilidades e aqui dentro tudo vazio. É, mas aqui em Porto Alegre tem uma turma que sabe direitinho como transformar espaços ociosos num lugar melhor para toda a vizinhança.
A Márcia é arquiteta, a Aline é publicitária e gestora cultural. Juntas, elas decidiram dar vida a lugares vazios ou abandonados e criaram o projeto Vizinhança. E tudo com autorização do dono. Aqui no casarão, o segredo é aproveitar cada cantinho de forma criativa para atrair quem mora perto.
Quando eu vi o banheiro, eu achei fantástico, assim, por causa da cor, por causa da estética.
Mas tanto trabalho só faz sentido se tiver a participação da vizinhança.
Oi, tudo bom? Nós viemos lhe fazer um convite.
E todos os moradores do bairro são convidados a aparecer e levar alguma coisa para comer e para beber.
Vou passar amanhã de manhã, tá?
Isso, obrigado. Valeu.
É como ir a uma festa na casa de velhos amigos.
Convite para um momento de arte nesse final de semana.
E não é que o pessoal vem mesmo?
Eu sou vizinha, tava passando e falei, putz, está aberta para conhecer, que barata.
Logo na chegada, dá para ver o encantamento dos convidados.
Eu sempre tive vontade de conhecer esse lugar.
Bom dia.
Os vizinhos vão entrando e se reconhecendo. Muitos moram tão perto, mas nunca estiveram assim, juntos, trocando ideias, sorrisos, gentileza. Basta um pouco de assunto para quebrar o gelo. O movimento vai aumentando. O jardim é espaçoso, tem lugar para várias famílias. Foi num encontro como este que a Milena e a Elisa se conheceram 3 anos atrás e ficaram super amigas.
Isso é sempre um motivo da gente encontrar as pessoas que a gente já conhece e conhecer pessoas novas, assim. Acho que é uma coisa que está vingando e que a gente acha muito legal.
E a amizade de vocês?
Ah, só cresce, né? A gente está sempre aí.
Sempre nos projetos de vizinhança e em outros bairros também que a gente, que não é o nosso, que a gente vai seguindo e se encontra sempre.
Dentro da casa, tudo acontece. Tem exposições e dezenas de atividades. Para quem se arrisca nos trabalhos manuais, origami, a arte de dobrar papéis. Também dá para transformar caixotes e brincar com as colagens. As crianças aprendem a técnica de reciclagem rapidinho e se divertem um bocado.
É, foi legal.
Gostou?
Sim.
Eu vou ter que pedir ajuda para algum adulto, eu sou muito pequenininha para
A plateia se acomoda para ouvir a contação de história e deixa a imaginação voar.
A Gabi desceu na sala e disse, mas meu pai perdeu a hora, eu preciso ajudar o meu pai a encontrar a hora. Onde será que está a hora do meu pai?
Para os adultos, música.
Na hora do almoço, quando toda a vizinhança se reúne, o cardápio não pode ser outro. Todo mundo sabe que os gaúchos adoram um churrasco. O cheiro está muito bom. A gente vai fazer pegar uma provinha aqui, né? Para ver se o pessoal trabalhou direitinho.
Vê se o assador está...
Se o assador está treinado.
São vários assadores.
Aqui. Muito bom, hein? Aprovadíssimos.
Olha.
Depois do almoço, é hora de aprender a fazer bolhas de sabão. Dessas gigantes que a meninada adora. A Márcia e a Aline queriam aproximar as pessoas e melhorar os espaços coletivos. E acabaram descobrindo que é possível fazer isso de forma simples e sem gastar muito dinheiro.
Cada um que veio aqui participar trouxe alguma coisa para transformar esse ambiente, né? Então é esse pensamento que a gente gostaria que se reproduzisse agora, desse microambiente que a gente criou juntos aqui para a cidade, né?
Plantar essa sementinha nas pessoas, para elas pensarem, nossa, não é tão complicado assim fazer algo pela cidade, eu posso também, né? E também uma sementinha no próprio lugar. As pessoas vão começar a olhar o lugar de uma forma diferente, né? Com mais atenção e cuidado.
Melhor resultado do que esse? Depois de algumas horas, gente que mal se conhecia conversa como velhos amigos. Para Aline e o Ney, conhecer o projeto foi ainda mais especial.
Estou muito grata ao Projeto Vizinhança, que é a melhor conexão de todos, foi ter conhecido a Aline e nós estamos juntos já há 2 anos e tanto, enfim, graças ao Projeto Vizinhança.
Um dia para guardar.
O semeador que multiplica o verde e os artistas que espalham beleza e mensagens pelas ruas do Recife. Voltamos já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Um horizonte cinzento, de prédios altos, concreto para todo lado. Basta uma brecha entre as construções e lá está ele. Com 3 quilômetros de extensão, o elevado Costa e Silva, no Minhocão, corta o centro de São Paulo. E o trânsito é pesado durante a semana.
Nos fins de semana, o Minhocão fica bem diferente. Essa tranquilidade toda aqui é quase inacreditável. Saem os carros para que as pessoas possam entrar. Afinal, todo esse espaço aqui, bem que poderia ser o jardim da casa de muita gente que vive na redondeza. Mas um jardim precisa de área verde. E se não dá para plantar aqui no chão, que tal cultivar nas paredes?
Foi essa ideia que surgiu na cabeça de um grupo chamado Movimento 90 Graus. Primeiro, eles começaram a contar quantos paredões como estes, sem janelas, existem no centro de São Paulo.
Quando a gente chegou em 500 paredes, que isso já possibilita a construção de 258 mil metros quadrados de jardim vertical na cidade, a gente falou, bom, vamos parar de mapear e começar a fazer, né?
O passo seguinte foi conseguir autorização da prefeitura, que ainda criou uma espécie de compensação. Construtoras que cortam árvores para erguer prédios pagam pela instalação dos jardins verticais. A técnica para plantar também foi criada pelo Movimento 90 Graus. Primeiro é instalada uma placa impermeável para impedir que a umidade passe para a parede. Por cima da placa, uma camada de feltro que fica sempre úmida através de um processo de irrigação que mantém as plantas vivas. E a natureza brota onde parecia impossível, surge no meio do concreto.
Transformar o bairro, né?
Completamente.
E as pessoas vêm para a rua, né? Porque a natureza tem esse poder de atrair as pessoas, né? Realmente é maravilhoso. É uma paz enorme, né? Paz nas alturas.
Os planos são ambiciosos. O grupo quer transformar São Paulo na cidade dos jardins verticais. E a região do Minhocão é só o ponto de partida.
80 mil veículos passando por dia a 2, 3 metros da janela das pessoas. São 720 quilos de poluição por hora produzidos aqui. Então você consegue melhorar muito a condição de vida das pessoas que moram aqui, instalando esses jardins verticais em uma sequência, formando um corredor verde.
2 já estão prontos e 3 estão sendo plantados. Vera Lúcia é síndica do prédio que ganhou o primeiro jardim. Além da redução da poluição, ela diz que sentiu diferença no barulho e na temperatura dentro dos apartamentos.
Refrescou bastante na minha casa, né? E a trepidação também diminuiu muito, abafou mesmo. O barulho ficou bem mais fácil de conviver, né, com esse jardim.
O Carlos já gostava de morar aqui. Agora tem orgulho também da fachada do prédio.
É algo que as pessoas olham e admiram, né?
Tá chamando a atenção.
Tá chamando bastante a atenção.
E está mesmo. Esse grupo parou de pedalar para poder admirar a fachada.
Olha essa maravilha! Hã? Como é que o pessoal consegue um negócio desse? Muito trabalhoso.
São Paulo precisa de mais lugares assim?
Acho que sim, os olhinhos da gente ficam brilhando a tela.
Viver em cidade é muito bom, né? Você poder compartilhar conhecimento, cultura. Agora, é preciso ser criativo para ser confortável. Porque senão você vive num lugar insalubre e à medida que você está vivendo na cidade, você está diminuindo quantos anos você vai viver.
Precisava ter aqui também.
tem alguma árvore pra gente tomar o ar, não?
Quanto mais verde, melhor.
Melhor, minha filha. Muito bom.
Árvore em cima do minhocão ainda não tem. Mas esse grupo que vem pedalando está trazendo praças ambulantes.
A bicicleta carrega tudo que uma praça mais precisa. Um pouco de verde, sombra e um lugar para sentar. Um banco adaptado aqui como se fosse numa praça mesmo. E assim, é só estacionar e essa adaptação vira uma praça?
Eu acho que a ideia é um pouco essa. Você criar no espaço público um lugar praça onde não existia uma praça. Então as pessoas podem chegar, conversar com a gente, ficar na sombra, descansar um pouco.
As praças móveis chamam a atenção. Uns só olham, outros param, sentam, conversam. Ninguém fica indiferente.
É um pouco de carinho dentro de uma cidade cinza que nem São Paulo. E esse pouco de carinho, qualquer pessoa que olha, ela consegue, né, sentir uma empatia e vai querer, né, sentar ali, tirar uma foto, ficar um pouco, conversar com um amigo.
Tava passando tranquilamente, falei, nossa, uma sombra, gente. Achei maravilhoso.
Se tivesse uma aguinha, então.
Mais do que criar áreas de convivência, o desafio é fazer com que as pessoas pensem sobre a importância dos espaços públicos.
O legal da cidade é justamente o encontro, o espaço de encontro, essa é a riqueza de uma cidade.
A gente pode transformar a cidade por pequenas ações. As pessoas começarem a entender isso, começarem a ser protagonistas da cidade, já é um passo muito importante.
E lá vão eles com suas praças sobre rodas, verdejar e sombrear outro cantinho da cidade que já não é tão cinza assim.
De volta ao Recife, encontramos artistas que plantam mensagens.
E pode ser em qualquer lugar. A cidade toda é como uma grande galeria. O Rafael só precisa de um pedaço de madeira, uma pedra ou uma porta abandonada.
A gente nem para perceber, mas tem muito lixo no caminho da gente, então eu vou lá e tento fazer uma interferência nele para que ele seja algo mais e possa passar uma mensagem também.
Na maioria dos desenhos, um regador, um coração e a mesma frase.
Plante amor, colhe o bem. Muito bom.
Palavras que ele aprendeu com a avó quando era menino e estão cada vez mais presentes nas ruas do Recife. Há 3 anos, o designer Rafa Matos semeia mensagens de amor.
Quando eu comecei a fazer, eu não imaginava. Era só uma ideia, era uma catarse, era uma vontade de gritar algo. E hoje eu espero, já posso ver uma pequena transformação em Recife se propagando, né, nos corações das pessoas, no trânsito, no dia a dia.
E lá vai ele em busca de mais uma peça para transformar.
Às vezes você está passando na correria, no engarrafamento, enfim. E aí quando você lê uma mensagem dessa em qualquer lugar que seja, sabe, você para, respira fundo e de fato é. Acho que eu vou plantar o amor para colher o bem.
A Maria José gostou tanto que resolveu levar a mensagem para casa.
Foi amor à primeira vista?
Olhei o quadro, achei lindo. Vou levar para minha casa, tá no meu terraço.
Você acha que vai fazer a diferença lá?
Vai sim.
Pedi para ele fazer uma dedicatória para mim, encontrar um espaço para poder levar essa, porque ela cabe certinho na minha sala. Certinho.
Sob medida para você.
Sob medida. Acho que essa até foi feita para mim.
Em casa, o Rafael tem o apoio da mulher e da filha para continuar a pregação do bem. O grande desafio dele é fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe.
Leva para a cidade vai crescendo, vai para o estado e quando a gente vê, se propagou. Né? E a ideia do amor está propagada no coração das pessoas.
Está todo mundo mais feliz.
Todo mundo mais feliz.
Esse aqui é mais um viaduto como tantos outros do Recife. Mas olha só o que acontece quando alguém decide usar todo esse concreto para humanizar um pouco mais a cidade. O desenho vai surgindo devagar. Primeiro, os traços que dão contorno ao personagem. Depois, as cores. No viaduto, onde só havia lixo, mato e abandono, o artista visual usa o talento para dar um recado.
eu vejo ali uma figura que está tão envolvida com a tecnologia que não repara nada que acontece ao redor. Não observa a natureza, a borboleta, sim, o verde. É uma crítica mesmo a esse excesso de tecnologia?
É isso mesmo. Ela ficou tão parada que as plantas desenvolveram, começou a crescer ao redor dela e ela está no estado vegetativo, né?
Desde que começou a grafitar, há 5 anos, J. Zeroff já coloriu mais de 100 muros, mas só em lugares onde é permitido pintar. Até objetos que costumam enfeiar as fachadas pelo Brasil afora ganharam uma utilidade na obra do Zeroff.
Os ar-condicionado estavam atrapalhando a arquitetura do local. Aí eu pensei, e deu naquilo lá, nos personagens com as mochilas a jato, descendo e entregando livro às crianças que estão no próprio mural.
Você acha que o cidadão comum ele tem que participar mais da cidade, intervir mais nas cidades?
Existem várias formas de intervir na cidade, né? Por exemplo, não jogar lixo no chão é uma maneira de intervir na cidade, para a melhoria da cidade, né? Deixar o seu carro na garagem e andar de bicicleta é uma coisa ótima para a cidade.
Mas para quem tem o talento do Zeroff, não existe jeito melhor de colaborar.
Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-nos, vós. Há 15 anos em seu coração.